Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Estamos aí de volta, trazendo boas notícias lá de Palmas, Araguaína. O pessoal está animado. Manda, né, um abraço para todos nós aqui. E esperando a visita nossa lá. Amém? Arrumaram lá um lugar para reunir, tá bastante animado o pessoal lá em Araguaína, Palmas também, Paraíso. Então tá tudo bem, graças a Deus. Amém? Agora vamos pegar aqui. Vamos animar, né? Descendo aqui. Vamos rodar o prato aqui. Amém? Rodar o prato aqui para ver como é que fica. Nós já escrevemos ali, ó. Já escrevemos ali. Nós vamos orar. Que a palavra do Senhor venha a nós nesses dias. Né? Nos falando a respeito da vida. Eu creio que Deus vai nos falar muito a respeito da vida. Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Amém? Os vossos olhos têm visto o que Deus fez por causa de Baal-Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor, teu Deus, consumiu do meio de ti. Porém, vós, que vos chegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Amém? Vamos parar um pouquinho aí para a gente comentar a respeito disso. Então a gente está falando já já começando a falar então a respeito da vida. Amém? Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Nós sabemos que Deus vai eliminar essa geração, né? Deus vai extinguir essa geração e colocar na terra uma outra geração. Amém? Deus vai extinguir, vai eliminar a carne, como foi lá nos dias de Noé. Nos dias de Noé, Deus eliminou, tentou, de uma vez por todas, eliminar a carne, acabar com esse homem, essa natureza. E Deus, então, ele vai, queira nós ou não, já está determinado, já está decretado, que haverá um novo céu, uma nova terra e um novo homem. Um novo ser. Né? Um novo homem. Que vai ser colocado aonde? Na nova terra. Então, a terra que Deus está falando aqui é essa mesma terra. Essa terra aqui. E ele está chamando as pessoas para essa terra. Certo? Quem que vai entrar nessa terra? São os vivos. Não pode, não tem como. A terra ficar com os mortos. A terra vai ficar com os vivos. Amém? Deus não é Deus. Hã? Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Jesus disse: eu vivo. Eu sou a vida, eu vivo e vocês também vão ter que viver. Vocês também têm que viver. Eu vim para vocês terem vida. Eu vim para vocês viverem. Então, a nós está sendo oferecida a vida. A nós está sendo oferecida a vida. Amém? Tem muita coisa que tenta impedir que a gente tenha vida. Tem muita coisa que tenta para entender. E como, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer para que nós não... Primeiro, que nós tenhamos vida. E segundo, que a gente não perca. Porque às vezes a gente tem a vida, mas a gente corre o risco de perder a vida. Né? Então presta atenção. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes. Dois pontos. Um em cima, outro embaixo. Vamos lá. Ouve, pois, ó Israel, ouve, ó igreja, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para os cumprirdes, para que vivais. Então, se nós não dermos ouvidos aos estatutos e aos juízos de Deus, se nós não cumprirmos, nós não vamos ter vida. E se nós não tivermos vida, não vamos entrar na terra que Deus prometeu. Essa nova terra que Deus prometeu. Amém? E o tempo que nós temos é agora. O tempo que a gente tem é agora. Nós precisamos, então, pensar, meditar, analisar, para ver se a gente consegue, para ver se nós conseguimos entrar na terra, ver se a gente consegue. Nós estamos caminhando ali no deserto e para ver se a gente consegue, então, entrar na terra. A igreja, versículo 2, diz assim: não acrescentareis à palavra que vos mando. Aí nós falamos lá em Palmas, lá em Paraíso, não sei se foi em Araguaína ou se foi em Palmas, nós falamos sobre a palavra. Falamos sobre a palavra. O que significa a palavra? A palavra, na verdade, ela é a mensagem. A palavra, na verdade, é a mensagem. É o entendimento. Essa que é a palavra. Certo? Então, não é toda letra. Não é toda letra. Nós podemos passar aqui por cima das letras, e não conseguir a mensagem. Nós podemos, esse é o grande risco que a gente tem, de ler as escrituras, e não observar a palavra. Né? A palavra veio ali a Abraão. A palavra veio a Abraão e mandou que Abraão fizesse alguma coisa. Abraão fez. A palavra veio a Abraão e Abraão fez o quê? Saiu da terra. Então, a palavra de Deus, quando ela veio ali a Abraão, Abraão deixou a terra. A palavra veio a Moisés, lá no templo. Moisés recebeu a palavra de Deus. Qual foi a palavra que veio para Moisés? Tira o povo, né? Vai lá e tirar o povo do Egito. A palavra de Deus, Salomão pediu a Deus uma palavra, e a palavra de Deus veio a Salomão, dizendo para ele: olha, eu vou te dar sabedoria, tal, etc., porque você está pedindo, você não está pedindo riqueza, não está pedindo isso, eu vou te dar, além da riqueza, eu vou te dar sabedoria, tal, etc. Então, a palavra de Deus é o conhecimento, é o entendimento, é a mensagem. Então, que a palavra de Deus venha a nós nesses dias. Para nós entendermos o que, que Deus quer falar com a gente hoje. Amém? O que Deus estaria querendo falar conosco hoje? Deu para entender? Amém, gente? Você concorda com isso? Para quê? Por que, que nós precisamos de uma palavra de Deus? Porque nós estamos começando a sentir, ou então acomodarmos, a começar aquele... Como é que chama aquele... Hã? Ritual, aquela coisa, né? Então, Se a missa vai embora, então, aí cada um começa a fazer, cada um, isso é um perigo, que aí cada um começa a, vamos dizer assim, se julgar e já lá salvo, já que você começa a entender que já está, não precisa fazer mais nada, já... É uma preocupação grande que a gente tem que ter. Então, Deus está sempre dando uma palavra, como fez lá no deserto. Deus foi dando sempre uma palavra que empurrava o pessoal para frente. Quando o povo estava parando ali, vinha uma palavra de Deus e tocava o povo para frente um pouco. E hoje é a mesma coisa. Nós vivemos, eu sou o pão da vida. Né? tem que se alimentar. Quem de mim se alimenta, vive. Quem de mim se alimenta, vive. Eu vivo e vocês vivem. Né? Assim que diz a palavra. Eu não. Mas aí a palavra de Deus, nos dias de Jesus, a palavra de Deus veio à terra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ali estava a palavra de Deus. A opinião de Deus, o conselho de Deus, estava ali. Amém? O evangelho. Esse evangelho que é a palavra de Deus. O evangelho que é a palavra de Deus. Mas o evangelho, ele é tão pequenininho, mas por outro lado, difícil de entender, muito difícil de entender. E esse evangelho mesmo, Deus precisa estar constantemente mostrando alguma coisa a mais para nós. Para quê? Para a gente caminhar um pouco, para a gente ir um pouco para frente. Então você chega lá, como nós passamos por aí, falando com os irmãos, você precisa lá chegar, não sem uma palavra. Você tem que chegar lá com uma palavra. Uma palavra que anime, uma palavra que faz com que eles fiquem lá animados, querendo caminhar, querendo buscar Deus, querendo fazer alguma coisa a mais. Amém? Não é diferente aqui, não. Não é diferente aqui. Nós também vivemos assim, né? Quem de mim se alimenta, e a gente alimenta uma vez por semana, a gente alimenta de vez em quando, não. Se Deus não estiver falando com você todos os dias, a tendência sua é sentar. A tendência é se enfraquecer, ou não é? Deus precisa estar falando com a gente todo dia. E não é só uma hora ou duas, não. Deus tem que estar falando comigo, de preferência, o dia todo. Nós não podemos ficar. Lembra do maná no deserto? Lembra do maná? No maná de um dia não servia para o outro. O alimento de um dia não serve para o outro. Por mais que nós tenhamos tido uma palavra ontem, a gente precisa de uma palavra hoje. Por mais que a gente tenha tido uma palavra ontem, nós precisamos de uma palavra hoje. Agora imagine a igreja que distancia das reuniões. Imagina a igreja que não se alimenta, a igreja que fica longe, distante de Deus, a igreja que não está entendendo essas coisas, que vai ficando, vai se enfraquecendo, vai perdendo a vontade, o desejo, a empolgação. Amém, gente? Já pensou se eu chegasse aqui destruído? Amém? Se eu chegasse aqui, ó, sem o que falar para vocês, amém? E por onde a gente passa, o que que nós temos que deixar? Uma palavra. Engraçado que cada lugar tem uma característica, cada lugar está precisando de uma coisa, cada lugar está vivendo uma situação, cada lugar precisa de uma palavra. E no versículo 2 aqui diz assim, ó, presta atenção, igreja, povo de Deus, não permita que seja acrescentado a palavra que vos mando, nem tire dela nada. para que guardeis os meus mandamentos. Faz o que eu mando. Cuidado para não fazer o que os outros mandem. Faz o que eu mando. Amém? Os vossos olhos têm visto. Os vossos olhos têm visto. Isso aqui está lá em Deuteronômio. Lá no comecinho. Os vossos olhos têm visto que eu tiro do meio de vocês aquele que não fizer isso. Os vossos olhos têm visto que eu tiro do meio de vocês. Versículo 4. Porém, vós, que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje estão vivos. Versículo 4. Porém, vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje estão vivos. As pessoas que chegam a Deus, as pessoas que não se afastam de Deus, as pessoas que estão sempre com uma palavra de Deus viva, com uma palavra de Deus nova no coração, que encontram um com o outro, tem uma palavra. Amém? Quando você abre a boca, Deus disse assim, ó, nossa, mas isso é estranho, gente, isso é perigoso demais. Se você chegar num lugar e a palavra não está na sua boca, nem no seu coração, Paulo fala lá em Romanos, disse, ó, a palavra está na sua boca. Ah, mas eu abro a boca e ela não sai. Amém? É só um que tem que ter? É só uma pessoa que tem que ter? Se você não tem a palavra, você não tem, então, não tem, porque a palavra é Deus. Amém, gente? O verbo é Deus. Então, se a palavra não está na sua boca, nós não podemos ficar ouvindo simplesmente e não falar. Eu crie. A fé vem e quem crê, fala. Às vezes a situação da igreja está ruim, porque falta a palavra, falta o alimento, falta a comunhão dos santos, falta, porque você não interessa em falar. Você interessa em ouvir. Então nós vamos ficar apenas na condição de agrada a Deus? Como é que está escrito a respeito disso? Apenas? Não seja apenas. Fala. Fala. Por quê? Dai e dá-se-vos dá. Então, Betinho, o quanto de Deus você tem, é o quanto de Deus você consegue falar. Se você fala bobagem, meu irmão, se a palavra sua não está edificando ninguém, se a palavra sua não está salvando ninguém, se a palavra sua não está alimentando ninguém, que merda que é essa palavra sua? Amém? Desculpa a impressão. Desculpa a impressão. Amém? O que que você tem na boca? O que que você tem no coração? Não é a palavra? Então, quem que vai zelar para que a palavra não suma da terra? Quem que vai vigiar para que a palavra de Deus não seja extinta da terra? A igreja, se não for nós. A palavra de Deus veio para nós. A palavra de Deus está conosco. está com a igreja. E ele falou, olha, vigia, para que não seja tirado nada, né? Presta atenção para que não seja acrescentado nada. E nós ficarmos dormindo, Gustavo, se nós ficarmos dormindo, está sendo acrescentadas as coisas erradas, estão sendo tiradas as coisas erradas, estão tiradas as coisas boas e sendo acrescentadas as coisas erradas. Porque a igreja não está nem aí. Pela palavra, zelar dela. Guardei a sua palavra. Guardei. Né? A igreja, ela é ela que protege, ela que guarda. Nós somos os guardas, aqui os vigias, aqueles que protegem para que a palavra não seja tirada de nós. Aí se nós dormirmos, se nós relaxarmos um pouquinho, o que, que vai ser tirado de nós? É a palavra, gente. É a palavra que vai ser tirada de nós. A Escritura diz, Celinho, que vai haver um tempo que nós vamos ter fome. Fome, mas muita fome. De ouvir uma palavra. Amém, gente? Nós, ontem, né, orando aqui com a os irmãos aqui, a Carmen, a Lorena, nós estamos orando aqui, a Carmen teve uma visão, a gente já estava orando, eu já tinha, não sei se eu já tinha escrito isso aqui, mas nós fomos orar em cima disso aqui, eu estava orando assim, falei, preocupado, claro, a gente está para baixo, para cima, tal, etc, e nós não estamos satisfeitos de jeito nenhum. Com o quê? Com a igreja. Nós não estamos satisfeitos com a igreja que nós estamos sendo. Eu também me incluo. A gente está vendo o fim chegar. A gente está vendo o fim chegar. O fim vai ser isso, vai ser a extinção da palavra. Deus desaparece. E quem assume o lugar de Deus? De que maneira? Ele vai usar a palavra dele. Então ele passa a ser o Senhor. Ele passa a ser o Senhor. Ele fica sendo o Senhor. Como ele já está sendo o Senhor. Ele está sendo o Senhor. Ele reina. Amém? E a palavra está com ele através de quê? Aí a gente vai mexendo, você vai cavando, você vai mexendo, você vai procurando, você vai vendo. O que está acontecendo no meio de tudo isso? A Carmen teve então uma visão assim, da luz, era uma tocha, não era, era mais ou menos uma tocha, ela tem um microfone, dá, explica para nós, cara. E é interessante é o seguinte, eu gosto às vezes de, a Carmen não, ela não conhece, até eu prefiro, às vezes, que a pessoa realmente não tenha muito entendimento, porque a visão vem mais original. Então ela viu assim, antes de comentar qualquer coisa a respeito da palavra, antes de estar, nós estávamos orando, ninguém estava conversando nada. Antes ela teve a visão. antes de comentar. Depois é que eu fiz o comentário. Então ela teve a visão dessa tocha. E ela não conhece, ela não entende o que significa velar. Velar. E na visão, Deus falava para ela assim: vela, vela para que a tocha, a luz, a vela, seja o que for, não apague. Vela. Aí ela, na visão, ela perguntou o que que significava velar. Velar. Mas velar, o que que é isso, velar? Né? Ela, é mais ou menos assim, né, cara? Aí ela perguntava o que que era velar. Aí vinha para ela o entendimento. Aí ela entendeu, assim, que velar era como se fosse um morto. Um morto, e aí as pessoas em volta velando o morto. Mais ou menos assim, depois eu expliquei direito para ela. Amém? Conta para nós a visão, cara. Hã? É isso mesmo? Então, pronto, ela disse que é isso mesmo, a visão. Então, lá a tocha, e se nós não velarmos, amém? A tocha apaga, porque é cuidar, velar é proteger, cuidar, vigiar. Então você tem um morto, presta atenção, você tem um morto, e aí a família do morto vai velar, esse morto é meu, amém? É nosso, está lá. Lá no cemitério, tem várias, né? Você lá vai velar qualquer morto? Você vai velar qual morto? O seu, né? Você chega lá, tem vários velórios. Você chega e vai velar o seu. Então você protege. Não, esse aqui ninguém põe a mão, não leva para a universidade para poder cortar, não leva para não sei para onde para fazer estudo. Não, esse morto é nosso, nós não autorizamos fazer nada com ele, não. Nós vamos enterrar. E nós queremos saber onde fica a cova, nós queremos saber direitinho, porque, né, o morto é nosso, nós fazemos dele o que nós queremos. É assim? A palavra é de quem? É nossa. Amém? É da igreja. A palavra está com a igreja. E se a igreja não velar, não cuidar, Deus vela para que a palavra dele se cumpra. Querendo, como eu falei, querendo ou não, a palavra de Deus vai se cumprir, gente. Se não for conosco, vai cumprir com outros. A palavra de Deus vai cumprir com outros. Eu duvido que você não saiba falar alguma coisa a respeito do reino de Deus. Os discípulos estavam falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Essa igreja já falou muito. A gente todo dia encontrava com os irmãos, e os irmãos estavam sempre falando das coisas concernentes ao reino de Deus, falando da palavra, falando o que foi falado ontem, o que foi falado hoje, o que está acontecendo, e etc. Fulano teve uma visão, ciclano fez isso, fez aquilo, e a gente está vendo que hoje não tem tido mais esse interesse, essa empolgação, essa coisa, porque vai escurecendo, vai esfriando. Mas o fato é que as coisas estão acontecendo assim porque nós não falamos. Deus falou: não se acende uma luz para colocar, a não ser num lugar onde ela possa iluminar. Então, se eu me acovardo, Se eu recuo, se eu não falo, quem vai falar? Eu sou a luz. Deus diz, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Amém, gente? Aí a gente chega perto da pessoa, a pessoa quer. Chega perto da pessoa, ela só quer ouvir. O que vocês acham? Amém? O que vocês acham? É grave a situação nossa? Muito grave? Hã? Será que tem cura, Ramiro? Versículo 5. Veja aqui. Veja aqui. Vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este povo é gente sábia e entendida. Este povo, agora, se a pessoa... Vocês estão vendo esses fogos aí? Isso é sabedoria ou ignorância? É sabedoria ou ignorância? Amém? O que se vai fazer hoje lá na Bahia, na Guanabara, lá na... Como chama? É sabedoria ou ignorância? É onde eu estava ouvindo 78 mil pessoas sair do Rio de Janeiro só na estação rodoviária. Só na rodoviária. 78 mil pessoas previstas sair ontem. Tinha uns 900 e tantos, não sei o que, ônibus que iam sair da rodoviária ontem para levar 78 mil pessoas. Não sei para onde. E estava chegando. 200 e tantas mil pessoas chegando na Guanabara. O povo está perdido, gente. O povo está sem rumo. O povo está sem saber o que faz. Amém? Corre para cá, corre para lá, e vem para cá, e vem para lá, não sei o quê. E vai ter isso aqui, vai ter isso ali. O povo está sem rumo, perdido. E a igreja? E o povo de Deus? E o povo de Deus? O povo de Deus não era para estar sendo visto assim, como sendo um povo sábio, inteligente, um povo bem sucedido, ou nós estamos sendo engolidos pela sabedoria do mundo, nós estamos sendo engolidos pela ciência. Amém? Ela nos leva para cá, ela nos traz para cá, ela faz isso, ela faz aquilo. A igreja ainda se omite em buscar Deus, se omite em falar. Porque se nós pelo menos falássemos, Rodrigo, se nós pelo menos, vamos dizer assim, continuássemos insistindo, querer falar, divulgar, etc. Eu acho que Deus não deixaria faltar palavras. Amém? Não deixaria faltar a palavra. Vede aqui, vos tenho ensinado estatuto e juízo, tal, etc. Versículo 5, né? Para que assim façais no meio dessa terra a qual ides herdar. Versículo 6, guardai, pois fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão, este grande povo, só este povo é gente sábia. Só este povo é gente sábia e entendida. Né? Daniel, o rei chamou Daniel porque Daniel ele era sábio e entendido. Todo mundo queria Daniel. Todo mundo queria Davi. Vai escolher, né? Escolhe Davi. Por que escolheu Davi? Porque, e hoje a gente escolhe o mais idiota possível. A gente escolhe o mais idiota para nos dirigir, para nos governar. Está aí uma coitada aí, ó, mais perdida do que cego em tiroteio. A posse da presidente da República, da presidência, vai ser amanhã, e parece que até ontem, meia-noite, 2 horas da madrugada, ainda estava faltando 14 ministros. Ela está pegando qualquer um e põe lá. Entendeu? Põe qualquer um lá. Porque não tem ninguém que presta. Falta 14 ministros ainda. Aí o comentário, mas então põe qualquer um, vai botar qualquer um, porque, né? Aí você fala, o ministro da defesa não sabe o calibre do revólver 38, ele não sabe. Ele não sabe o calibre do revólver 38, aí põe para o ministro da defesa. Aí põe o ministro do transporte, né? Que não sabe. Hã? Pois é. Aí põe o ministro, estava o comentário ontem, não sou eu que estou falando não, gente. Não sou eu que estou falando não. Aí, o que que eles disseram? O que que nós podemos esperar desse ano? O que que o mundo pode esperar desse ano? Então, a ciência, falsa ciência. A Bíblia diz, a falsa ciência. A ciência se coloca no lugar de Deus na nossa vida. Quem nos guia? Quem nos dirige? Não é mais Deus. Quem nos guia? Quem nos dirige? Não é mais Deus. É quem? A ciência. E se a ciência se perder? Nós vamos cair tudo no buraco. Nós vamos cair no buraco. Presta atenção nisso que eu estou falando para vocês. Quem guia você? Quem dirige você? Quem é o seu Deus? Se não for Jesus Cristo, vai ser a ciência. Sabe o que é ciência? Conhecimento. Entendimento. Saber. Aí ontem está lá com o negócio, eu fico observando. Como é que a gente vai para dormir? Aí estava lá, está dizendo, apaga toda a luz, não deixa nenhuma luz acesa, porque nenhuma claridade, porque tem um negócio que se chama melatonina. Tem um negócio que chama melatonina, que tem que estar tudo escuro para ela atuar, não sei o que tal. Aí você deita de lado, põe um travesseirinho entre as pernas, tá? E deita. Amém? Isso foi dito ontem. Daqui onde você vai ver, se na feira vai estar cheio de travesseirinho vendendo. Amém? Quem não tiver um travesseirinho no meio da perna... não vai dormir. Amém? Não vai, ninguém vai dormir se não tiver. A gente anda de acordo com a ciência. A gente faz tudo de acordo com a ciência. A ciência, a falsa ciência. Ou não é? Aí, ensina você a dormir, ensina você a fazer isso, ensina você a fazer aquilo, te orienta para isso, te orienta para aquilo, e nós estamos ficando perdidinhos. Sem Deus. Nós que deveríamos ser dirigidos por Deus. Amém? Nós que deveríamos ser dirigidos por Deus. Aí tem a ciência que ensina moralidade, a ciência que ensina, vamos dizer assim, a sabedoria do mundo, as coisas do mundo. O que que tem que se fazer com isso, com aquilo? Tudo é parte da sabedoria que tem no mundo. Aí Deus diz que Ele é a sabedoria. Por exemplo, pega aqui para você ver Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8. Provérbios capítulo 8, lê por favor, versículo 1. Ó, nós não estamos interessados em conhecer Deus. Nós não estamos interessados a ter conhecimento de Deus. Nós estamos sendo enrolados pela ciência, pelo conhecimento do mundo. E a verdadeira sabedoria, a verdadeira ciência, quem tem é Deus. Deus é que sabe onde é que você põe o travesseiro. Amém? E se você tiver fé, se você tiver Deus com você, você vai deitar e vai dormir, com travesseiro ou sem travesseiro. Eu não lembro de como é que chama? Sabe onde é que Jacó colocou a cabeça? Amém? Não pôs travesseiro no meio da perna, não. Ele botou a cabeça na pedra. E deitou e... e dormiu. Então, em vez de ter conhecimento de Deus, nós estamos preferindo, o homem está preferindo ter conhecimento do mundo. E aí nós estamos ficando sem entender. Né? Ser dirigido por Deus. Ser guiado por Deus. Meu Deus, como isto é assustador. Nós precisamos ser guiados, ser dirigidos por Deus. Amém, gente? Para você pegar e fazer as coisas, hoje, mais do que nunca, nós precisamos do conhecimento, da ciência, de quem? De Deus. Agora, veja aqui, Provérbios capítulo 8, versículo 1.
Não clama, porventura, a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz?
Repete.
Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz?
Quem é a sabedoria? Hã? Deus. Deus está dizendo, vocês estão me desprezando, vocês estão me abandonando. Eu sou a sabedoria. Eu sou a ciência. Então, o diabo está se colocando no lugar de Deus na nossa vida. Através de quê? Da ciência. O diabo está se colocando no lugar de Deus na nossa vida. E Deus está dizendo, eu sou a sabedoria, eu sou a ciência. Sou eu que te ensino, sou eu que te governo. Ou teria que ser eu. Eu não sei, depois vocês leem aí, se tiver um tempinho. Medita. Medita por quê? Porque, ó, presta atenção. Ciência é o saber que se adquire pela meditação, pela leitura e meditação. Se nós não lermos, não meditarmos, não pensarmos, nós não vamos adquirir sabedoria. Deus vem dessa forma para nós. Deus é Espírito. E a meditação, ela vai atuar no nosso espírito. Espera aí. Vamos ver, quer ver? Lê para você ver se você não vê as coisas aqui que eu estou vendo. Vamos ver.
No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, se posta.
Quem que se coloca?
Sabedoria.
Hã? Sabedoria. Lê de novo, lê de novo. Lê com entendimento.
No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, se posta.
Se coloca o quê? Para quê? Para nos socorrer. Amém? Para nos socorrer. Esse dia tinha um avião. Tinha um avião com 170 pessoas, mais ou menos. Estava indo nessa direção. Aí o radar acusou lá na frente. Um temporal lá, uma coisa lá. Ele entrou em contato com a torre, né? Não sei que torre que era. Entrou em contato. Ó, está acontecendo isso, tá? Eu quero mudar de rota imediatamente, porque eu preciso mudar de rota imediatamente. E não, você não pode para essa rota porque ela está ocupada. Porque lá aerovias. Lá também tem as vias. Tem a rua tal, rua tal, rua tal, entendeu? Se tem um que vem naquela rua, o outro não pode ir. Aerovias, vias aéreas, está lá em cima. Tem milhões de avião aí para cima andando. Milhões de avião andando, para baixo e para cima aí. No chão, se tiver 1.000 no chão, tem 10.000 em cima. Eles passam aqui embaixo só enquanto descarrega, carrega e volta para cima. Eles estão aí nos espaço. E cada dia que passa, entra milhares de avião voando. Porque o povo está aumentando e quer voar, e quer voar, e quer voar. Né? E a gente está lá em cima, sentado, entregue à própria sorte. Seja o que Deus quiser. Amém? E o caboclo avisa. O caboclo avisa. Ó, o radar aqui está acusando aqui, eu preciso de uma rota diferente. E aí, pelo que eu ouvi, mandou que ele esperasse um pouquinho e verificar. A pessoa também não pode falar, vai pela 204. Né? Aí ele não pode mandar ele assim, ele tem que responsabilizar. Eu sei que quando ele voltou, ele não achou mais o avião. Não conseguiu mais contato. E o avião foi parar no mar. E as cento e tantas pessoas que estavam lá também. Né? A ciência. Por mais que ela seja sábia ela não é Deus. Ela não é Deus. Agora, as verdadeiras ciências, a verdadeira ciência, a falsa ciência não é Deus. Mas a verdadeira ciência é Deus. Amém? Se aquele piloto, se Deus estivesse dirigindo aquele avião, teria tirado antes, teria evitado, teria arrumado um jeito daquele avião não levantar o voo, eu não sei, alguma coisa teria que acontecer. Amém? Isso é lá nas alturas, nas encruzilhadas, no fundo, aonde for. Deus, a sabedoria de Deus está em todos os lugares. Para quê? Para nos ensinar. Para nos tirar. Para nos evitar. É nos evitar. Então eu pergunto, de quem realmente nós precisamos? Você entra dentro do avião. Mas se Deus, meu irmão, não te guardar, o avião pode ser o mais poderoso, mais perfeito, como foi aquele Titanic, um navio fantástico e não afundou. A ciência do homem, ela é a ciência do diabo. E a sabedoria de Deus é a ciência. A sabedoria de Deus é a verdadeira ciência. Então, Senhor, eu prefiro ficar com o seu ensinamento. Por mais simples que ele seja, por mais que ele pareça ser é a verdadeira ciência. A verdadeira sabedoria. Tem um ditado que diz assim, tem um ditado que fala assim, boa romaria faz, o que mais? Quem em sua casa, fica em paz. Aí a pessoa sai e vai arrumar a confusão, como foi uma família lá na Praia de Santos. Uma família lá na Praia de Santos. Lá debaixo de um guarda-chuva, debaixo de um... aquele negócio, aquela... guarda-sol, guarda-chuva também. Né? Aí o guarda-sol lá, aí começou, o tempo mudou rapidamente, E como o lugar é descampado, então orientação inclusive de um bombeiro lá, como o lugar não tem nada... O ferrinho do guarda-sol atraiu o raio. E os quatro que estavam debaixo morreram. Foi lá para poder dar uma curtida, foi lá para esquentar um pouco a soleira. Foi quatro. Então a família só, Ramiro. De uma família só. E tinha um que estava perto, de bobeira, foi também. Cinco. E teve mais uns que foram para o hospital, mas não chegou a morrer. Mas cinco foi. O raio caiu lá. Aí está assim, as coisas estão acontecendo. Então, maldita hora que essa família falou, vamos dar uma descansada? Vamos dar uma passeada, vamos dar uma chegada ali, vamos lá em Santos, para a gente descansar um pouco. Né? E o outro que fala, vamos passear, vamos conhecer a Europa, fala nisso, o pessoal está querendo me levar lá na Europa. Amém, gente? Vocês velam... Amém? Eu já fico pensando, hein? Senhor, tem misericórdia. Né? Não que eu tenha medo. Não que eu tenha medo de morrer. Mas A ignorância está grande demais. A ignorância está grande demais. Está ficando muito fácil, perigoso a gente viver. Muito, muito perigoso. Imprudência. Imprudência. Muita imprudência. A verdadeira sabedoria, ela é prudente. A verdadeira sabedoria, ela não faz bobagem, não. Não faz bobagem, não. Lê para mim esse provérbio aí. Então, no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas, etc., ela se coloca. Ela quem? A sabedoria. Deus. Deus, meu irmão, olha, você precisa de Deus. Meu irmão, se você não buscar, você não vai ter. Você precisa de Deus. E como que a gente adquire Deus? Buscando a Deus. Buscando a Deus. Buscando a Deus. Então, vamos ver. Lê mais um pouco, por favor.
Do lado das portas da cidade, há a entrada da cidade. E a entrada das portas está gritando.
Quem está clamando? A sabedoria.
A voz, ó homens, clamo. E a minha voz se dirige aos filhos dos homens.
Quem está fazendo isso? A sabedoria.
Entendei?
A sabedoria. A verdadeira ciência. A verdadeira... Quem tem que nos orientar é Deus. Presta atenção nisso. Quem tem que nos ensinar é Deus. E para Deus nos ensinar, eu tenho que pedir: Senhor, dirige o meu coração. Senhor, o meu coração é enganoso. Senhor, tem misericórdia de mim. Me dá força para mim dizer não. Né? Ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, não se esqueça de mim. Senhor, olha, tem misericórdia. Não esquece-me, não. Não é questão de só morrer, não. O problema é não entrar na terra. O problema é esse, não é questão de morrer, não. Morrer vai chegar uma hora e vai ter que morrer mesmo. Amém? Mas é não entrar na terra que Deus prometeu. É não alcançar o reino de Deus. É ficar de fora. Amém? Esse aqui é o perigo. Como nós lemos lá em Deuteronômio, vigia para não tirar nada, para não acrescentar nada, que a palavra esteja na sua boca e no seu coração. Fala a palavra. Qual é a palavra que tem na sua boca, no seu coração, né? Amém, gente? Amém? Eu estava até na reunião de senhoras aqui, eu estava sentado e ouvindo as irmãs cantar. Entregar meus problemas para Deus. Entregar meus problemas para Deus. Né? Você sabe que hoje nós não estamos mais em condições de só entregar os problemas para Deus mais. Nós não estamos com problemas só assim. Não, nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que pelejar, nós vamos ter que vestir a armadura. Nós vamos ter que lutar e dizer: Senhor, amém, tem misericórdia de nós, as mães, as mulheres, os jovens, tem que buscar Deus, toda a igreja precisa buscar Deus. Não tem mais jeito de ficar assim, passando. Nós temos que lutar contra os problemas. E eles estão crescendo, eles estão aumentando, eles estão avolumando cada dia que passa. Os problemas estão se tornando graves. E a igreja não pode, ela não pode dormir. A igreja não pode descansar. Né? Tudo bem
nós esperamos em Deus, nós confiamos em Deus, mas tem as outras coisas também que nós não podemos deixar de fazer. Que é vestir a armadura, que é botar o capacete, que é calçar o coturno, também empunhar a espada e partir para cima. Amém? Buscar Deus, buscar o conhecimento de Deus. Amém, gente? Amém? Voltando ao começo da reunião. Fala, você não tem o que falar? Então está faltando. Você não está conseguindo falar? Então está faltando. Está faltando o quê? Amém? Está faltando. Leia, por favor, concluir. Nossa, já são 8.
Versículo 5. Versículo 5. Entendei, ó simples...
Qual versículo está nele?
5.
5? Então vai.
Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade.
Repete.
Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem pervertida.
Então, ó, eu não vou nem ler o resto. Ó, só que você pensar assim, ó, medita aqui para você ver, ó. Ó, tá assim, ó. É, ouvi. Cadê? Simples. Onde é que tá?
5.
5. Entendei, ó. Simples, simples. Então, ó. Por mais simples que você seja, Deus está falando para você. O quê? Entenda. Por mais simples que você entenda, você seja. Entenda. Porque, Ramiro, se a pessoa simples vê um programa de televisão, alguém falando na televisão, ela dá ouvido. Por que nós podemos dispensar que o simples de entender? Por que nós podemos excluir o simples, achar que o simples não precisa entender? Que as crianças não precisam entender? Que os jovens não precisam entender? Aí a televisão respeita? Por acaso lá, a pessoa lá na, respeita? Não está ensinando tudo quanto é porcaria e as pessoas não estão entendendo? O simples lá está entendendo. Amém? Nós temos que arrumar um jeito de fazer o simples entender. Amém? Certo, Humbertinho? O povo se perde por falta de entendimento. Amém? Para Isaías 58, para a gente encerrar, porque nós temos que ir para o mundo, amém? Isaías 58. Nós temos que ver as queimas de fogos. O que mais? As retrospectivas. Correndo. Isaías 58. Isaías 58, versículo 1 e 2.
Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus.
Repete, por favor. 1 e 2.
Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus.
O que você entendeu?
Que nós temos que clamar a Deus é para anunciar, para falar a palavra dele. Clamar a Deus para você poder falar.
Isso, e no versículo 2. Todavia?
Busca a Deus a cada dia. Senão nós não vamos ter prazer nos caminhos dele.
Lê de novo, você vê direitinho. Todavia me procuram...
Todavia me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça, e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, e têm prazer em se chegarem a Deus.
Então, está dizendo aí que é isso que Deus quer que a gente... Como um povo que quer Deus. Como um povo que quer Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Um povo que está querendo saber, conhecer a ciência de Deus, os pensamentos de Deus. O que Deus acha? Você perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor acha? O que o Senhor pensa disso? O que o Senhor pensa daquilo? O que o Senhor entende disso? Um povo que quer saber o que Deus pensa. Lembra que nós falamos, a gente mostrava aqueles montinhos, que Deus quer que nós subamos no monte mais alto. Aí quando chegar lá no monte mais alto, o monte da casa do Senhor se exaltará sobre todos os montes. Então, será que vai existir um povo que tem conhecimento de Deus, que sabe a ciência de Deus? O que Deus pensa? Amém? Amém, gente? É isso. É um desafio grande para nós. É um desafio grande. Agora, se nós recuarmos, Deus vai levantar outro povo? Será que vai? Outras pessoas? Amém, Ramiro? Você concorda? A gente não pode, Ramiro, não pode. Nós não, infelizmente, nós não, até que eu gostaria de deitar, amém? Eu ando cansado. Eu gostaria de deitar. Mas eu não posso. É, o negócio é sério. Dia 30 nós vamos ter um encontro aqui para jovens. E dia 17 nós vamos ter um encontro para a igreja toda. Dia 30, encontro para jovens. Jovem assim, solteiro, amém? De 12 anos até solteiro. Quem tiver 80 e for solteiro, entra na... Amém? Botar assim, pra quê que nós vamos fazer isso? Pra quê? Hã? É, e se você tem uma palavra para eles, eu vou arrumar um lugar para você falar. Pra se você falar bobagem, eles recusam. Eles passam na sua frente, porque é a ciência que está neles. A ciência que está hoje neles. Amém? É o conhecimento que eles têm. É o conhecimento deles contra o conhecimento de Deus. Amém? Será que nós aceitamos esse desafio? O monte da casa do Senhor se exaltará sobre todos os montes. Nossa, vou te contar, viu? Perguntar, se a pessoa perguntava a você, você sabe responder a palavra na sua boca, falando. Amém? Que coisa boa. Do seu interior fluirá rio de água viva. Do seu interior fluirá rio de água viva. Nós somos inteligentes, nós somos gente inteligente, nós temos capacidade. A ciência prova isso. A ciência falsa prova o que o homem é capaz de fazer. Amém? Amém. E saberás que eu sou o Senhor. Se a gente buscar Deus, nós vamos saber. Nós vamos saber quem é Deus. Amém. Amém, gente? Fica por aí ou não? Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Versículo 3, capítulo 3, versículo 8. Beleza. Efésios capítulo 3, 8.
A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória.
Amém. Aí tem mais ainda, depois, se quiser ler, né? Por causa disso, me ponho de joelho perante Deus, etc. Tal. Eu me ponho de joelho perante Deus, pela Igreja. É, todo mundo, se fizer isso, a Igreja vai ser nós. Aí, se nós fizermos isso, a Igreja vai ser nós. Se nós não fizermos nada, a Igreja não vai ser nós. Então, vamos ver aqui. O que, que Deus falou com a gente nesse pedacinho aí, que você viu?
Que a Paulo foi dada essa graça de anunciar que Jesus Cristo é a verdade de Jesus Cristo.
Isso. Para quê?
Para os gentios.
Eu, aqui fala interessante o seguinte, aqui, ó. As riquezas incompreensíveis. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Quem que entende a sabedoria de Deus? Quem? A Igreja. Riquezas incompreensíveis. Então, isso, a ciência humana, a ciência do mundo, ela não tem como explicar o que a Igreja vai saber explicar. A ciência não pensa você que você vai encontrar no WhatsApp ensinando essas coisas não. Amém, gente? A ciência é incompreensível. O mundo não entende. Só a igreja realmente é capaz de entender. Só a igreja vai ser capaz de entender. E Deus está dizendo aqui que essa multiforme sabedoria de Deus está colocada aí pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida pela igreja. Nos dias, né, desses últimos dias, o monte da casa de Deus se exaltará sobre todos os montes. Amém? Pronto. Depois a gente fala mais. A minha missão é encher a cabeça suas. Amém? A minha missão é não deixar vocês dormindo. É falar. Como a minha fala, você vai morrer tanto falar. Amém? A minha missão é falar. E a sua? Falar também. Amém, Ramiro? Eu chegava na casa do Ramiro de manhã, a gente ia fazer o quê? Falar. E chegava na Lasa, o que a gente ia fazer? Falar. A Lasa não tinha genro, a Lasa não tinha neto, né? E eu também tinha tempo, e eu chegava na casa da Lasa, saía da casa da Lasa, ia na casa de outro, e eu mais o Celinho trabalhavam um perto do outro, falava o dia inteiro, e à noite a gente falava, e dormia falando, e acordava falando, né, Celinho? E a gente falava, né? Ia para o acampamento, falava, estava viajando, falando, etc. E a palavra estava na nossa boca. E Deus estava conosco. Onde a palavra está, Deus está. Porque Ele é a palavra. Ela está na sua boca. Fala. Fala. Fala por quê? Por que você vai falar? Você ouviu e creu. Isso que nós falamos aqui hoje foi só um. Você vai entender isso, se você buscar, se você conhecer, você vai. Quando você conversar com alguém, você vai ouvir, vocês vão falar, vocês vão discutir, vai aprender. Não deixe de falar, meu irmão. Não deixe de falar, não. Amém? A nossa salvação é o quê? E a nossa perdição também é a palavra. A palavra de Deus nos salva. E a do mundo? E a do mundo? Nos destrói. Como uma gangrena. Paulo fala, ela come a gente como uma gangrena. A palavra de Deus nos salva. Ela está, como foi falado aí, ó, ela está nas encruzilhadas, ela está lá no alto, ela está aqui, ela está ali. A palavra de Deus está nos salvando. Amém, filha? Você sabe falar da palavra de Deus? Sabe? Fala muito. Amém? Você já falou para ela? Já? Por isso que ela está aqui, né? E ela, você já falou para ela? Já? Pronto. E aí vocês começam a falar, trocando figurinha, vai trocando figurinha, viu? Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Porque o dia que Deus parar de falar, nós vamos sair daqui desanimados, né, Ramiro? O dia que Deus não falar mais conosco. Amém? Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus. O povo lá, naquele tempo, pedir a Deus, fala Deus, fala. E hoje, sabe o que mais nós estamos precisando? É que toda a igreja fale a palavra de Deus. Não deixar só em último caso mesmo. Mas a igreja não pode permitir que a luz se apague. Amém? Vamos velar, vamos cuidar, vamos fazer tudo para que a palavra, o entendimento, a mensagem, o conhecimento de Deus venha para nós. Que a palavra do Senhor venha a nós nestes dias, nos falando a respeito da vida. A vida está com Deus. Amém? Ele é a vida. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Obrigado, meu Deus. O Senhor nos incomodar. O Senhor não deixar que a gente durma. Não permitir que nós descansemos numa hora, num momento, que não é para descanso. Que nós possamos meditar na palavra para ver o que está acontecendo com o mundo hoje. O que se passa com o mundo? Quais são os dias? Qual é a hora? Qual é o momento? Nós estamos vivendo. No relógio, no tempo de Deus, qual seria o momento da igreja? Ajuda-nos, né? Guia realmente, seja o Senhor a nos guiar, a nos dirigir. E não a falsa ciência, a falsa sabedoria. Que o nosso coração esteja, ó Deus, voltado para o céu, para o monte, de onde vem o nosso socorro, de onde vem a nossa salvação. Ajuda-nos, porque só o Senhor tem palavras de vida. Onde iremos nós? Onde poderão ir os nossos jovens? A quem os nossos jovens podem recorrer? A quem as nossas famílias podem recorrer? A quem os pais irão buscar conhecimento, entendimento, sabedoria? Se só o Senhor tem palavra, só o Senhor tem um conselho, só o Senhor tem o melhor para nós. Ajuda-nos, renova a nossa fé, a nossa vontade de querer, de entender, de saber, a vontade de saber, de entender Deus. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus, ajuda-nos. Gastar o nosso tempo mais com as coisas do nosso Deus. usar mais o nosso tempo com o Senhor, que é a nossa salvação, que é o nosso refúgio, que é a nossa salvação. Tem misericórdia de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Lugar onde eu posso.
Todas as coisas hoje dificultar, a ciência cresceu muito e ela se coloca no lugar de Deus na nossa vida, mas apesar disso nós temos que resisti-la e arrumar um jeito. Nós temos que arrumar um jeito de falar com Deus. Amém? Nós temos que arrumar uma maneira de vencer o próximo. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando. Amém?